favor, pode assentar-se. Que tempo especial que podemos ter junto nessa manhã. Nesse tempo de tanta tecnologia, a gente precisa tanto de gente estar perto, tocar uns aos outros, experimentar um pouco mais dessa comunhão. É bom demais que você esteja conosco no campus online, mas quando você puder, venha para cá. É algo que não dá para transmitir, porque é algo muito especial que Deus faz entre nós. Por falar em campus online, se você puder acessar lá o nosso canal no YouTube, dá um joinha, dá um like lá, porque isso nos ajuda a fazer com que as nossas celebrações cheguem em mais lugares. Vai ser mais recomendado. E eu sei que você sabe, mas de vez em quando é bom lembrar de novo, porque aí, mesmo que você esteja aqui, você pode fazer isso. E se você está em casa, encontra aí o lugarzinho, né? Está assistindo pela TV, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é acesso, está também no celular, vai lá e dá um like, está tudo certo. Tá bom, gente? Nessa igreja, ao longo dos anos, desde sempre, Deus separou pessoas para enviá-las para outros lugares, para servir, para abençoar, para transformar realidades. E hoje eu quero orar com Feijão e a Pri. A Pri é missionária, então eles são missionários. E a família toda vai embora para o Peru. E esse é o último domingo deles aqui. Então, eles tinham opções bem mais chocantes que o Peru, mas você talvez não saiba que o Peru, bem pertinho da gente, é o país mais secularizado da América do Sul, onde tem mais impiedade, onde tem uma resistência absurda para o Evangelho. E a Priscila trabalha numa escola como missionária e vai servir ali naquele país. Eu não sei qual vai ser o papel do Feijão, mas ele sempre serviu aqui, sempre foi discípulo de Jesus. A Sarinha, que já foi Sarinha, agora é a Sara. Pastor Felipe já levantava ela no colo, nos altos de Páscoa, agora não dá mais, né? Nem com crossfit e tudo, não rola mais. E eles estão, então, mudando para o Peru. Gustavo e André vão provavelmente estudar ainda um bocado, né? Mas é uma família de missionários e eu queria que você estendesse as mãos para nós orarmos por eles, para que eles possam ser comissionados e ser instrumento de Deus ali. Depois eles vão mandar notícias, fiquem em contato, mas queria que eles tivessem suas orações. Às vezes a gente não gosta muito quando as pessoas vão embora, mas eu entendo que Deus nos chamou como discípulos dele para servir em qualquer lugar. E esse é o entendimento dessa igreja ao longo dos anos. Aqui não é um lugar de ajuntamento de pessoas, aqui não é um lugar de chegada, é um lugar de partida. Então, ou nós vamos ser enviados para servir na cidade, no trabalho, na universidade, na escola, ou nós vamos ser enviados para outros lugares do mundo, assim como Deus também traz pessoas para cá. Então, estenda sua mão, vamos orar por eles. Pai, nós louvamos o teu nome, porque nós vimos essa família crescendo, se desenvolvendo, e eles serviram ao Senhor com fidelidade, com lealdade nessa igreja. E o Senhor os separou para servirem de diferentes maneiras, não só internamente na igreja, mas também na vida deles, no dia a dia. E o Senhor colocou no coração deles o desejo de estar à sua disposição para estar em qualquer lugar do mundo. E o Senhor escolheu para a próxima estação o Peru. E nós oramos por aquela nação. E nós oramos pelo impacto que eles terão ali, pelos amigos que farão, pelo pequeno grupo que eles terão ali, pela influência deles, pela vida e pela liderança da Priscila na escola, e que o Senhor possa expandir essa influência, Eu oro também, Pai, pelo emocional deles, para que seja um tempo suave de adaptação e que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida deles. E como família, nós os abençoamos e, segundo a orientação do Teu Espírito, nós os enviamos aos Teus cuidados, para que eles sejam um instrumento Teu para a Tua glória. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você é o próximo ou não, mas essa deve ser a sua oração: estar à disposição do Senhor e do Reino. O tempo que as pessoas saíam como missionários profissionais, como a gente chama, está indo para o fim. Ainda existem, ainda são muito importantes, mas é cada vez menos. Esse é o tempo em que Deus levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes. O Atos está aqui, foi adolescente, liderou aqui com os adolescentes, está servindo de tempo integral como missionário, vai ficar alguns dias por aqui. Então Deus levanta pessoas do jeito que Ele quer, mas essa é a época em que Deus está usando mais profissionais, e eles vão para qualquer lugar do mundo. De vez em quando para cidades internacionais, de vez em quando para outros lugares. Então, quando você tem um desafio profissional para um outro país, não pense só na família ou nos benefícios que você tem aqui. Pergunte ao Senhor se Ele quer usar você naquele país. Porque é para isso que nós somos chamados, para servir. Nós trabalhamos essencialmente com o que chamamos de Business as Mission, o nosso principal movimento missionário. E nós estamos estabelecendo e ajudando a estabelecer o reino em vários países do mundo, em diferentes continentes. Mas o caminho que Deus usa é levantando pessoas como eu e você. Nós não precisamos pensar que a gente precisa frequentar anos um seminário. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver como discípulos e ter um compromisso sério com Deus. E Ele vai nos usar, o Espírito Santo vai ser o nosso guia. E Ele nos instrui e Ele nos coloca no lugar certo. E a caminhada e a experiência que você tem nessa igreja, servindo, vai ajudar você. Eu tenho dificuldade quando alguém vem para mim e quer servir em outros lugares do mundo, mas não serve aqui. Eu não consigo acreditar no chamado. Porque a primeira coisa que acontece é que eu sirvo onde eu estou. Eu não sou chamado e só serve se eu for servir no país dos meus sonhos. Eu preciso ser um agente de Deus onde eu estou. E Deus vai me levar para onde Ele quer. Ele nunca escolheu, na Bíblia não tem nenhum caso de alguém que estava dormindo na rede, esperando o tempo passar, e Deus diz: já que você está à toa aí, vamos fazer alguma coisa pela vida? Não, sempre começa onde eu estou. Então eu quero encorajar você a servir da melhor maneira e fazer parte de tudo aquilo que Deus tem aqui e em outros lugares, amém? Quero encorajar você também a orar nesse momento pela construção. Estamos já prontos para começar a fundação, e essa obra não acontece sem oração. Eu sei que ela precisa de contribuição também, mas o nosso dinheiro nunca vai para aquilo, para aquele lugar onde o nosso coração não está. Se o meu coração está nos meus recursos financeiros, eu não vou gastar dinheiro com um negócio desse. Se o meu coração está no reino de Deus, então eu pergunto para o Senhor com quanto e como e quando Ele quer que eu contribua. Nós temos fichas, eu amo a nossa casa, espalhado por todas as cadeiras, ou na cadeira onde você sentou, ou no bolsão, na sua frente. E se você ainda não faz parte, você pode preencher e procurar um dos nossos voluntários na saída. Você pode fazer PIX, você pode fazer o compromisso cartão de crédito. Mas o que eu não abro mão que você faça é orar por isso. Então eu queria que você fechasse os olhos agora. Se você pudesse orar comigo por essa obra. Ela é parte do nosso legado. E nós queremos fazer isso não por causa de uma organização, mas por causa do reino de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê a visão e também a responsabilidade de fazermos parte daquilo que o Senhor quer fazer através dessa igreja. E Pai, eu peço perdão, porque às vezes, como seres humanos, nós criamos entraves carnais e pecaminosos na nossa mente, que nos impedem de viver tudo o que o Senhor tem para nós. Mas eu te louvo também, porque o Senhor tem levantado filhos e filhas que estão sempre à tua disposição, tendo ou não recursos financeiros, porque eles têm recursos para servir, para abençoar de outras maneiras quando falta o dinheiro. Mas quando falta o coração, nada acontece. Então nos dá sempre um coração parecido com o teu. E nós sabemos que quando nós somos teus, e quando nós ouvimos a tua voz, nós vamos fazer o que o Senhor disser. Então levanta aqueles que o Senhor ainda quer usar para fazerem parte do sustento dessa obra. E nós temos um planejamento humano, inclusive de data, de entrega, de inauguração. Mas tudo isso está nas tuas mãos. E nós não vamos avançar ao ritmo que o Senhor estabelecer, levantando pessoas e recursos. Porque nós sabemos que tudo vem das tuas mãos e nada pega o Senhor de surpresa. Por isso nós oramos pelo grande privilégio de fazermos parte. E eu te agradeço porque eu e a minha casa estamos participando com alegria e gratidão. E eu peço que aqueles meus irmãos que ainda não se sentiram desafiados para isso, possam ser tocados não por mim, mas pelo Senhor. E se não forem tocados pelo Senhor, que o Senhor faça isso através daqueles que o Senhor quer tocar. E nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que essa é uma época de muita dificuldade financeira para muitas pessoas. Dificuldade financeira nunca foi motivo para a gente não dar dízimo ou não dar oferta. A miséria que nos impede de ser ofertante e dizimista está no coração e não no bolso. Porque não tem a ver com valor, tem a ver com coração. Então, seja generoso diante de Deus e também faça a sua parte. Hoje à noite, o pastor Paulo Max, que é o diretor nacional do Ministério Crown. Muitas pessoas dessa igreja que andavam endividadas, que tinham problemas financeiros, fizeram um curso Crown e a vida deles mudou. Antes eram devedores, agora são investidores. Antes faltava todo mês, agora eles têm reserva. Alguma coisa mudou. E o Crown, ele tem uma diferença de qualquer outro programa de restauração financeira. Ele é 100% estabelecido nas verdades da Bíblia. A Bíblia funcionava ontem, funciona hoje e vai funcionar amanhã, amém? Então quero encorajar você a voltar hoje à noite, especialmente se você tem dificuldade nessa área. E se você não tem, mas sabe que tem espaço para mais, vem também. Então encorajo você a voltar hoje à noite, você que está me acompanhando no campus online. A gente não tem transmissão online na celebração da noite, então você precisa vir até aqui. Então encorajo você que quer continuar prosperando ou começar a prosperar, a vir e ouvir essa palavra. Eu sei que é uma palavra bíblica que vai abençoar você. Nós só vamos ter o pastor Paulo aqui nesse campus, então não adianta procurar em outro lugar. Nós tivemos ontem, sábado à tarde, lá no Campus Norte, e agora aqui. Então, encorajo você a voltar. E o coletivo de artes, ele está vendendo almoço, porque o coletivo de artes se organizou para levar o grupo para o sertão, para o Piauí, para o Avanço Missionário. Então, se você comprar uma marmita com eles hoje, você vai ajudar eles a irem para o avanço missionário. É um investimento missionário, um investimento que abençoa, e isso vai ajudar com que esses voluntários que servem tão bem em nossa igreja possam também ser abençoados e abençoar lá no Piauí. E por último, eu quero encorajar você a fazer o seu recadastramento como membro da igreja no Instagram. Se você entrar lá no Instagram, no Linktree, você vai ter um link lá para o recadastramento. Nós precisamos fazer um recadastramento de todos os membros nesse pós-pandemia, e nós queremos aproveitar para organizar por campus. Qual é o campus que você frequenta prioritariamente? Eu sei que tem gente que às vezes frequenta mais de um, mas onde você tem o compromisso de servir mais, onde você está mais, onde você contribui financeiramente. Então você faz esse recadastramento, isso vai nos ajudar a recolocar o nosso hall de membros em dia e também organizar por campus. Então eu quero encorajar você a nos ajudar nisso, porque você pode fazer lá no Linktree do Instagram, e no futuro nós vamos ter também pessoas fazendo aqui na saída para ajudar. Mas é mais fácil você pegar o seu celular, entrar no Instagram da igreja, clicar lá no Linktree, ver a opção de recadastramento, e aí você ajuda muito. Eu não tenho os números nesse momento de quantos já fizeram, mas não deixa passar. Faz quando você lembrar, faz hoje, quando você chegar em casa, antes do almoço, depois do almoço, porque você já adianta esse assunto. Não faz agora, só porque daí vai ter competição, né? Concorrência. Mas faz, tá bom? Nós estamos na série Legado, Marcas que Curam. Eu falei algumas vezes já sobre isso, e há marcas que parecem ser marcas de dor na nossa vida, mas elas nos curam e curam outras pessoas. Nós vamos ter problemas na vida, nós vamos ter problemas de relacionamento, nós vamos ter problemas de enfermidade. Eu passei quase 10 dias doente, e eu achei que eu não viria hoje, porque na sexta-feira eu tive uma crise de insuficiência respiratória. Nessa época de Covid, de rotavírus, de gripe H1N2, H3N2, H1N1, H3N2, e a gente não sabe mais qual é a gripe. Os negócios estão, aí você não sabe o que que tem, aí você tem sintoma de um negócio, você tem outro, e eu cheguei a fazer duas crises assim relativamente importantes de insuficiência respiratória na sexta-feira. E eu falei, não vai dar. E sábado, uma parte do sábado, muito debilitado. Queria estar nas comemorações dos 9 anos do Varjão e não pude. Mas eu decidi que eu não ia mais ficar em casa. Eu não estou transmitindo nada, mas ficam algumas marcas quando a gente tem determinadas enfermidades. Algumas vão embora, algumas sequelas desaparecem, algumas ficam. Na nossa vida, nós vamos ter marcas. No domingo passado, você ouviu, eu estava louco para pregar aquela mensagem, mas não deu. Você viu quando Jacó, ele numa luta ali com Deus, ele é marcado na coxa e ele precisa atravessar o vale de Jaboque mancando. Ali não disse que ele mancou para sempre, mas ele atravessou o vale de Jaboque mancando. E aquele homem que era tão interessado nos resultados, e a maior tentação da vida de Jacó foi assumir o controle das coisas, fazer as coisas acontecerem por si só. Então, ele agora luta com Deus e ele demonstra que a bênção de Deus era mais importante para ele do que a vida. Ele preferia morrer do que não ser abençoado, porque aquela luta podia custar a morte para ele. Então, hoje eu quero falar sobre um outro recorte, também do Velho Testamento, envolvendo a vida do rei Davi. Lá em 1 Crônicas 17, 1 a 27, você anota aí para dar uma lida depois. Davi está, ele escolhe construir um templo. Porque ele fala assim: como é que eu vou continuar morando num palácio? Eu tenho uma casa confortável, as pessoas começam a ter casas confortáveis, e o meu Deus não tem uma casa. Era um conceito do Velho Testamento. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ok? Mas havia um conceito. Ele queria um lugar que fosse a referência, porque eles adoravam no tabernáculo, que era uma tenda. Então eles queriam algo diferente, algo novo, algo melhor. Só que Deus manda o profeta Natan dizer para Davi: você vai construir um templo para mim que eu nem pedi? Mas eu gosto desse coração de Davi. Ele fala: não faz sentido eu viver melhor com aquilo que Deus me dá, se eu não posso usar o que Deus me deu para dar algo ainda melhor para Ele. Então ele queria um templo que fosse magnífico. Então ele tem atitudes nesse sentido. Mas Deus diz para ele que ele, por ser um homem de guerras e que derramou muito sangue, ele precisava, ele não seria aquele que construiria o templo do Senhor. E então ele é enviado, ele é orientado a deixar essa tarefa para um filho, porque Deus faz uma promessa para ele, faz uma promessa de que ele teria um herdeiro, que esse herdeiro é que faria essas coisas. E ele fica tão grato, não tão frustrado porque ele não pode construir, mas tão grato porque ele diz: o que o Senhor fez por mim, eu nunca mereci. E ainda o Senhor me diz que eu vou ter um herdeiro, que eu vou ter alguém comigo, que vai me acompanhar, que vai ser da minha linhagem. E o Senhor prometeu que essa linhagem estaria para sempre no trono de Israel. E lá em 1 Crônicas 22, de 1 a 19, ele transfere essa responsabilidade, porque agora, no começo, Deus diz: eu escolherei um dos teus filhos. Depois, esse filho já foi escolhido. E é outra curiosidade: Davi, ele tem um momento negro na sua vida. Ele tem dois momentos ruins. Perdão. Ele tem dois momentos ruins. Um momento quando ele comete adultério com Batseba, encomenda a morte do marido para esconder a gravidez. Um outro momento tenso foi quando ele, contra a orientação divina, vai fazer um recenseamento do povo para saber quantos eles são, para poder comparar o reino com os dos outros. Aquela não era um recadastramento para organizar, era uma medição. Eu quero saber quão grande Nós somos. E isso causou a morte de muitas pessoas. Mas a história mais conhecida de Davi é quando ele comete adultério com Batseba. E depois ele casa às pressas e o filho até morre, o filho dessa gravidez. E quando Deus, depois de Davi restaurado, arrependido, ter sido curado, Deus escolhe o filho desse casamento. Davi tinha outros casamentos. Naquela época era comum, né? Não tinha aspecto pecaminoso, não tinha adultério envolvido, não tinha assassinato, não tinha... Mas parece que Deus, ele tem uma habilidade impressionante de, do caos, tirar algo que glorifique o seu nome. As maiores tragédias da nossa vida, os nossos maiores erros, muitas vezes, quando obviamente nós nos arrependemos e mudamos, se torna um recurso para que Deus faça grandes bênçãos. Então não desista, não desanime na sua vida, porque você cometeu um erro muito grande. Ninguém deve ter alegria nos erros que cometeu. Mas Deus pode te dar alegria com o que Ele faz, apesar dos erros que você cometeu. E Ele nunca desiste de você. E Ele escolhe justamente Salomão, filho de Batseba. Com todo preconceito, com toda discriminação. Talvez você foi alguém que nasceu num ambiente de pecado. Talvez você se sentiu diminuído por causa da sua criação. Talvez você se sentiu marcado pela sua educação de forma negativa. Talvez você foi traumatizado na vida. Mas Deus olha para você e Ele, das cinzas, Ele faz algo extraordinário. Daquilo que queimou, daquilo que foi destruído, daquilo que não é nada, do pó da terra, do nada, Ele faz algo significativo. Ele cria o homem a partir do nada. Não subestime o que Deus pode fazer através da vida de alguém que não se vê como algo significativo. A sua significância, o seu valor não está na sua percepção, nem na percepção das pessoas, mas na graça manifestada na sua vida através de Cristo Jesus. Ele pode levá-lo a ser algo significativo, transformador, abençoador, desde que você creia, confie e espere nele. Amém? 1 Crônicas 22 diz: então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo do seu Deus. Veja que Deus disse para Davi que ele não ia construir, mas não disse que ele não podia investir, não disse que ele não podia fazer nada. Ele provavelmente não ia conhecer o templo, ele provavelmente não ia saber o resultado, mas ele queria participar. Eu gosto do coração de Davi. Então ele manda cortar pedras para fazer os encaixes na parte de pedra das paredes e da fundação. E ele providenciou grande quantidade de ferro para fabricação de pregos e dobradiças para as portas. Hoje você vai na ferragem e compra. Naquela época tinha que arrumar o ferro, provavelmente nas minas, levar para o ferreiro fundir e depois usar esse ferro para fabricar pregos e dobradiças. E mais bronze do que se podia pesar. Veja que ele está bem comprometido com a obra. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios, haviam trazido cedro, muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extremamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Eu gosto muito de olhar para a história de Davi aqui. Depois nós vamos ler mais alguns pedaços desse texto, mas eu queria começar com algumas lições que eu vejo aqui. Em primeiro lugar, compreenda e assuma a sua responsabilidade nas obras da próxima geração. Não é porque algo não é para mim, e nem porque algo não vai ser realizado por mim, que eu não tenho participação. As próximas gerações precisam iniciar no nosso ponto mais alto de chegada. O nosso ponto mais alto de chegada tem que ser a plataforma de lançamento dos projetos divinos para as próximas gerações. E se a minha preocupação é apenas deixar um legado financeiro, um legado não espiritual, eu estou lançando os meus filhos em coisas fúteis, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas se eu estou deixando valores espirituais, conquistas espirituais, algo extraordinário vai acontecer. Eu acompanhei nesses últimos tempos a transição da liderança do pastor Rick Warren para o novo pastor da Saddleback. Há muitos anos atrás, o pastor Rick Warren começou uma igreja, ele, a esposa, o corretor de imóveis, que teve coragem de alugar uma sala para ele, sem fiador e sem garantia de que ele ia ter salário para pagar o aluguel, e a esposa dele, porque ele falou, quando ele foi tentar alugar para o corretor, ele disse: e a minha expectativa é que você seja o primeiro membro da minha nova igreja, que eu vou começar aqui. E essa igreja tem mais de 120 mil membros. Eles estão em tantos lugares do mundo que a gente não pode nem falar assim daqui, eu não posso falar. É a igreja na história americana que mais investiu dinheiro em missões. É a igreja na história dos Estados Unidos que mais investiu em projetos sociais. É a igreja na história americana que mais enviou equipes missionárias ao redor do mundo. Na história dos Estados Unidos. Eu poderia dar outros números, mas acho que está bom, né? Eles têm parceiros ao redor do mundo, inclusive nós somos parceiros deles. E por isso nós somos a igreja que lidera o treinamento de pastores para aquilo que nós chamamos de Plano Peace na Guiné-Bissau. E estamos agora nesse momento de transição, conversando, porque eles gostariam que nós liderássemos também em mais alguns países, mas neste segundo semestre a gente precisa voltar em Guiné-Bissau para ver como as coisas vão ficar por lá. Temos um pouco mais de 100 pastores, líderes de igrejas, então um pouco mais de 100 igrejas em Guiné-Bissau sendo treinados por essa igreja para transformarem a realidade do seu país. E nós não sabíamos fazer isso, e não saberíamos fazer sozinhos se não tivéssemos sido treinados, liderados, mentoreados, inspirados por uma igreja com uma visão global. Quando nós olhamos para essa transição, e eu vi ele apresentando o novo pastor, um pastor mais jovem, de 40 anos, que plantou uma igreja também, que é uma igreja hoje de 4.500 membros, mas para a igreja que ele foi, não é nada. Mas eles não estavam procurando um pastor que tivesse uma experiência com uma grande igreja, mas que tivesse princípios bem fundamentados um grande amor no coração e que quisesse alcançar o mundo para Jesus. E que teve aparentemente o mesmo início do Rick, começou uma igreja do zero. Ele e a esposa começaram. E eu olho para ele falando com tanto entusiasmo dessa transição que tocou meu coração. Porque tudo que tem lá, Saddleback é o maior campus de uma igreja que eu já conheci no mundo. Eu nunca vi nenhuma igreja no planeta é maior ou mais cara. Ele está no Vale do Silício, numa das áreas mais caras dos Estados Unidos. Quando ele começou não era tão caro, né? Eles têm uma propriedade absurda de grande, com tantos prédios, com tanta coisa. E eles têm tantos campos em tantos outros lugares. E ele está... Não é o filho dele que vai assumir. Não é uma herança para a família. É uma herança para o povo de Deus. E pelo que eu estou percebendo, aquela igreja vai continuar crescendo e vai crescer mais. Mas a gente olha para alguém que dedicou mais de 40 anos na construção de uma igreja. Mas que, como Davi aqui, não está chorando, triste, porque chegou a hora de passar o bastão. Mas está olhando para a sua próxima estação e fazendo tudo possível para que o melhor aconteça e para facilitar o ajuste dos novos pastores naquela igreja. Como eu aprendi com ele? Esses anos de mentoria, de inspiração marcaram a minha vida. E quando ele já está encerrando o ciclo dele, ele me ensina mais. Então compreenda e assuma a sua responsabilidade nas obras da próxima geração. Quem vai fazer algumas coisas não somos nós. Davi não ia construir, mas ele quer garantir que aquilo que o filho vai construir, o povo vai construir, mas o filho vai liderar, tenha o impacto e deixe as marcas e seja o legado que deveria ser. Na primeira mensagem, eu usei a reconstrução do templo. Porque esse templo aqui, ele vai ser destruído mais tarde, por Nabucodonosor. E quando eles reconstroem o templo, Deus manda falar: vocês que lembram que conheceram o outro templo, quando olham para isso que estão construindo, não parece nada? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou parafraseando. A glória antes estava na construção. Agora a glória vai estar na minha presença. E eu vou trazer as riquezas do mundo para cá. O coração de Davi, de pensar na fundação, de pensar na madeira, de separar pessoas, de investir, sabendo, e ele disse: o meu filho Salomão é jovem, inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico. Porque o coração de Davi e o entendimento dele era que aquilo seria a casa de Deus. Hoje o que precisa ser extraordinariamente magnífico é o seu coração, que é onde Deus habita. Amém ou não? Então nós temos uma construção aqui também, que vai ser um legado. Mas ela é bem simples, é muito bonita, é muito bem pensada. Mas ela não é extraordinariamente magnífica para que quem passa na rua diga: meu Deus, que obra é essa? Não. Mas a minha oração é que quando alguém passar por aqui e entrar, diga: meu Deus, que Deus é esse? Que glória é essa de Deus? Que poder é esse que emana desse lugar? Porque é isso. E não importa se eu sou o pastor, se tem outro pastor, se são meus filhos, se são meus netos, quem é que vai estar vivendo essa realidade? Mas Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Embora Davi não iria construir o templo e nem tinha expectativa de conhecê-lo, ele não se sentiu dispensado de fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para contribuir ao máximo para garantir que a obra da próxima geração glorificasse a Deus e marcasse as gerações seguintes. Às vezes eu vejo muitos cristãos preocupados só com o tipo de escola que os filhos vão, com quanto eles vão herdar em dinheiro. Gente, é muito importante cuidar bem da educação do seu filho. Lógico que é. É muito importante ajudar o seu filho a ter um bom começo. Mas eu quero dizer que aqueles pais que facilitam demais para os filhos não desenvolvem filhos maduros, com raras exceções. E normalmente eles desperdiçam o que receberam. Quando nós deixamos um legado espiritual, e nós deixamos também filhos realizadores, os nossos filhos, eles precisam aprender a construir riquezas e construir para a eternidade, não a reclamar do que não tem e querer sempre mais, imaginar que tudo vai aparecer. Salomão estava recebendo muita coisa, ele já ia receber muita coisa, mas Davi, quando faz o discurso de despedida, dá alguns conselhos e diz: e seja homem adulto, maduro, faça o que precisa ser feito. Precisamos formar filhos que sejam homens no sentido da maturidade, homens e mulheres maduros, adultos de fato, que não correm para o pai e para a mãe todo mês para pedir uma ajuda financeira, que não precisam a cada 5 anos voltar para a casa do pai, morar por 1 ano para se refazer e começar de novo. Pode acontecer com qualquer um, mas tem que ser uma eventualidade, não um hábito, uma rotina de vida. Qualquer um de nós pode precisar de ajuda, não é feio precisar de ajuda, mas isso não pode tornar nas pessoas uma dependência. Salomão teria um grande desafio, e ele foi, em termos de conquistas, ainda mais efetivo do que Davi. Mas Davi, naquilo que importava, ele diz: eu estou mais preocupado em garantir o legado espiritual que meu filho vai deixar do que o legado material. Qual é a nossa preocupação? Como é que nós escolhemos? Então comprometa-se e assuma a sua responsabilidade com a próxima geração. Eu vejo poucos voluntários no Play. Eu vejo que tem pais que acham que no Jump, no Shape, a responsabilidade é dos líderes. Eu sei que no Shape, por exemplo, tem quase mais pai do que menino, né? Então eu não posso falar muito dos pais do Shape. E eu sei que no Jump tem uma ronda de pais aqui. Eu só às vezes me preocupo se eles vêm mais para investir nos filhos ou com medo do que pode acontecer se não tem ronda. Eu sei que tem que ter um pouco das duas preocupações. Mas nós somos responsáveis por investir nas próximas gerações. Essa igreja não investe nas novas gerações porque as gerações anteriores não têm valor. As gerações anteriores já receberam investimento quando foi a vez deles. Agora é a vez de investir. Você que, como eu, é mais velho, e você que é mais velho que eu, você é responsável por investir nas próximas gerações. Quando um idoso senta e diz: ninguém faz nada por mim, continua sendo menino mimado. Continua sendo o pré-adolescente mimado que ganhou tudo nas mãos. À medida que nós envelhecemos, aumenta a nossa responsabilidade, não o nosso mimimi. Mimimi não combina com gente mais velha. Além de tudo, é muito feio. Nós fomos criados para, a essa altura, ser mentores, influenciadores, inspiradores. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ser exemplo para as mais novas, para que aprendam a amar os seus maridos, dedicarem, não serem dadas ao vinho, não serem fofoqueiras, porque o que dá de gente fofoqueira na igreja é um negócio impressionante. Se fofoca virasse dízimo, a construção estava pronta. Não é? Então, nos faltam referenciais. Dou glória a Deus, porque o nosso grife tem vários referenciais, mas tem vários fofoqueiros também. Daí é triste. Parece que algumas pessoas, elas se tornam um grande referencial e elas são bênção, mas nem todas. Agora, eu preciso fazer um contraponto aqui. Eu nunca conheci um grupo como Grife em nenhum lugar que eu passei. Definitivamente é o melhor grupo de terceira idade que eu já conheci na vida. Tem fofoqueiro? Tem. Mas tem muito mais gente séria. Tem muito mais gente que lidera. Tem muito mais gente que inspira do que gente de mimimi. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas cuidado. Porque às vezes a gente acha que nós temos 40, 50, 60, 70, 80, e nós temos que ficar com o chapéu na mão para ver se a gente ganha alguma coisa. Esse tempo já passou, isso é coisa de menino. É o nosso tempo de oferecer, de abençoar, de discipular, de cuidar, de influenciar. As novas gerações precisam de nós. E Davi entendeu isso muito bem. Josué, no capítulo 24, 15, ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. E ele faz uma afirmação: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que que Josué está dizendo? Ele estava perto da morte. Ele está falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como se ele não vai estar lá, se ele não vai viver, ele não vai estar na próxima geração, ele já chegou no fim. Mas ele pela fé diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham vocês, porque eu já escolhi. Esse é o papel dos mais velhos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de construir o legado para as próximas gerações. Ele não diz: ah, eu estou chateado porque vocês só reclamam, eu vou sentar aqui, eu não quero mais nada, fica de mimimi igual Jonas. Jonas, quando viu que Deus não ia mais destruir Nínive, ele senta lá embaixo de uma sombra e vem uma broca e a rama lá que fez a sombra morreu, e aí ele fica lá reclamando a vida. E Deus disse: você não tem vergonha não, marmanjo? Você está fazendo mimimi por causa de uma planta. E você queria que eu matasse todo mundo? Todo mimimi é irracional. É emburrecedor. Ele me faz perder a capacidade de ver as coisas com clareza. E eu tenho convicção que na minha tromba eu tenho razão. Sejamos homens e mulheres de fato maduros, que avançam para o reino e entesouram espiritualmente para as próximas gerações. Em segundo lugar, transmita a visão e as promessas divinas. Quando eu fico de murmuração, eu transmito pecado. Mas quando eu tenho um olhar de fé, eu transmito vida. De 6 a 10, o texto diz: Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele.
e seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Davi não fica reclamando, por que não eu? Tem um outro rei, o rei Ezequias, que foi um rei impressionante. E ele é inspirador, até que ele vacila. E quando ele vacila, Deus diz lá, por causa do seu vacilo, você não vai destruir todos os seus inimigos. Mas eu não vou trazer guerra enquanto você viver, vai ser contra os seus filhos. Aí o que, que ele fala? Ai, que bom, graças a Deus, que enquanto eu estiver vivo não vai mais ter guerra. Perdeu todo o crédito. Ficou egoísta depois de velho. Era melhor não ter sido curado e não ter tido aqueles 15 anos a mais. Tivesse morrido, tinha morrido mais crente. Tem gente que dura demais. Dá tempo de estragar tudo o que construiu. Não jogue fora um belo legado que você construiu por uma teimosia tardia. Esse homem teve tudo na mão. Não é daí por preguiça? Agiu mal. Em vez de se arrepender, é dizer, ah, pelo menos para mim vai ficar tudo bem. Os outros, cada um com seus corre. Davi, ele não está olhando para isso. Davi está dizendo, Deus te escolheu. Deus vai dar paz. E você vai fazer. Davi compartilha a visão com seu filho, ele revela as promessas com seu filho, ele entrega o legado e as realizações e mostra o grande legado e realizações que o filho vai deixar. Ele usa o que ele tem para que seja parte do legado do filho. Por causa dessa atitude, até hoje, Davi é mais celebrado do que Salomão. Porque o coração dele foi diferente. O Salmo 145:4 diz que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. É isso que eu estou dizendo. Não tenha medo de envelhecer. Eu tirei a minha barba branca aqui. Acho que deve ter percebido. Eu antes, quando eu precisava de um tempo de mais oração, de mais dedicação, eu deixava a barba, que eu não usava. E daí barba coça quando a gente não está acostumado. Cada vez que eu coçava a barba, eu orava. Porque eu lembrava porque que eu estava de barba. Agora é o contrário, agora tem que tirar, né? Não tem que deixar a barba onde. Então eu tirei, pela mesma razão. Porque eu decidi que eu quero ser um instrumento de Deus para deixar um legado para as próximas gerações. Não para focar no quanto eu vou impressionar com o legado. Mas que esse legado seja algo que vá compor o grande legado que as próximas gerações vão deixar. Por isso, nós vamos ter um avivamento entre os juniores, entre os adolescentes. Nós vamos começar a ver crianças no play, cheias do Espírito, orando umas pelas outras, e crianças sendo curadas, tocadas, transformadas, porque nós investimos nas próximas gerações. O tempo de pensar só em nós acabou. Se alguém só quer receber, vai viver insatisfeito. E não vai construir nada de útil. Mas Deus quer nos usar para abençoar. Então, transmita a visão e as promessas divinas. Um dia alguém plantou essa igreja. A visão foi compartilhada. Outros pastores chegaram, lideraram essa igreja. Finalmente, pastor Mateus, o pastor de maior tempo na liderança dessa igreja, deixou um legado. Mas ele estava preocupado com a igreja que o sucederia. E foi um homem tremendo. Tem minha admiração, meu respeito e sempre terá. Porque ele soube transmitir a visão e as promessas divinas. E ele compartilhou comigo, sem esconder nada, tudo que Deus mostrou para ele e para essa igreja. E eu criei nas promessas de Deus. Parte do que o pastor Mateus viu, já aconteceu. Mas tem muita coisa que ainda vai acontecer. E Deus complementou essa visão, uma visão muito maior, mais global. Por quê? Porque eu pude começar a liderar onde ele estava terminando. Se precisasse começar onde ele começou, não teria como. Mas porque ele entregou um ministério com uma visão, com líderes maduros, com estrutura, nós podemos avançar. E vamos continuar avançando. E as próximas gerações vão receber uma igreja com milhares de pessoas, com muito mais recurso. Mas o legado e o desafio deles, o recurso que eles vão ter vai parecer nada. Mas o que eles farão em nome de Jesus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Amém? Porque nós transmitimos a visão e as promessas. Mas transfira também recursos e responsabilidades. Veja aqui 11 a 16. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, conforme ele disse que você faria. E que o Senhor lhe dê prudência e entendimento. Repete comigo: prudência e entendimento. Todos os dias peça a Deus prudência e entendimento. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça ao Senhor. Não é prudência e entendimento para ser incrível, é para ser obediente. Prudência e entendimento para ser obediente. Eu tenho tomado decisões difíceis na minha vida, porque eu decidi ser obediente. Aos nossos olhos, é mais fácil desobedecer. Mas nós nunca seremos o que Deus quer que sejamos. E não contribuiremos na proporção que Ele quer que contribuamos, se não formos obedientes. Então Ele diz que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer os seus decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Se você for, tem sempre um se você for. Não é automático, não é uma garantia. Nós podemos nos empenhar ao máximo. Se os nossos filhos decidirem não obedecer, eles não terão a promessa. Então, invista tudo para que as próximas gerações sejam obedientes. E seja obediente até o fim. Não tenha medo, nem se desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35 mil toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, também de madeira, além de madeira e de pedra. E você ainda poderá aumentar mais a quantidade desse material. Não fiz tudo por você, ele está dizendo. Arruma mais. Essa é a minha contribuição. Essa é a contribuição da minha geração. Você e a sua geração podem e devem fazer mais. Ouça, você que é das gerações mais novas, você que tem 12, 11, 13, 8, 10, você que tem menos de 20, 25 anos, você tem uma grande responsabilidade. Você não precisou passar o que seus pais passaram, você recebeu muito mais. Você não precisou construir uma igreja do zero, você tem um ambiente certo. Seja obediente, receba a bênção por herança, mas seja fiel, porque você vai fazer coisas que ninguém pode imaginar, porque Deus é sobre você. Deus está sobre as novas gerações, assim como esteve sobre a nossa. E se a nossa for fiel, as novas gerações terão muito, mas do muito que receberão, muito mais darão, porque servem ao Senhor e por obedecer, prosperarão. Amém? Davi entrega abundantes recursos que seu povo havia generosa e sacrificialmente ofertado. Mas ele entrega também grande responsabilidade. Então, vocês mais jovens são mais responsáveis, porque a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você gostou quando eu bati nos velhos, né? Quando é a gente que apanha, você acha bom. Mas é a sua vez. Você é responsável. Você não cruza os braços e fica olhando os pais ofertarem. Você dá um jeito, trabalha, pega sua mesada, começa a viver as verdades do reino, começa a servir como voluntário, assume o seu papel, aprende a pregar, aprende a orar, faz cursos, vem para as vigílias, seja cristão responsável, encha-se do Espírito, não fica esperando alguém fazer por você, chegou a sua vez. O que você recebeu é muito mais do que você fez por merecer. Não critique os mais velhos pelos seus erros. Abençoe por aquilo que eles estão deixando, as facilidades que eles estão deixando, porque Deus escolheu você para ir mais longe do que nós estamos indo, para fazer mais do que nós estamos fazendo, para construir mais e melhor. Arraiga-se, aprofunde as raízes no lugar que você está plantado e frutifique como ninguém nunca frutificou, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Nós não fomos chamados para assumir as responsabilidades dos nossos herdeiros, mas devemos torná-los cientes do alto valor do legado que eles estão recebendo. Davi disse: com grande dificuldade eu estou entregando. Não foi fácil juntar, não foi fácil arrumar, não é fácil construir, não é fácil caminhar com uma igreja até onde nós chegamos, mas as novas gerações irão mais longe se forem fiéis. João 20, 21, 22, Jesus disse novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que é que ele está dizendo? Ele está passando o legado. O que é que eles precisam mais do que tudo? O poder do Espírito. Vocês estão cheios do poder do Espírito. Assumam a sua responsabilidade. E você que é mais velho como eu, e ainda mais velho que eu, assopre sobre a nova geração o poder do Espírito, porque é tudo que eles precisam. E por último, comprometa a sua influência e a sua liderança para promover o projeto divino para a próxima geração. O versículo 17 e 19 diz que Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Ele não fala só com Salomão, ele fala com os líderes. Certamente o Senhor, o seu Deus, estará com vocês e lhes concedeu paz. Todo mundo queria paz, porque na guerra sempre morre gente. Paz é tempo de prosperidade. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, seu Deus. Você pode ler isso junto comigo? Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. É o que nós temos que fazer. Eu sempre que falo da construção, falo: ore, 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 consagre ao Senhor. Se o seu coração for consagrado ao Senhor, todo o resto vem junto. Então ore ao Senhor. Ele diz: consagrem, comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor, o símbolo da presença do Senhor, do mover, dos milagres, do poder, da vitória, da paz. Trazer a arca da aliança. A arca chama da aliança, porque é o que Deus se comprometeu conosco. Quando nós temos ciente em nós aquilo que Deus se comprometeu conosco, é fácil assumir e manter o nosso compromisso com Ele. Então não esqueça do compromisso que Deus tem com você. Essa obra, a construção do templo, não fosse a responsabilidade de Davi, embora essa obra da construção não fosse a responsabilidade de Davi, ele usa a sua liderança e a sua influência ativamente para mobilizar em favor dessa obra. Você acredita que eu já peguei líder mobilizando contra a obra? Eu sei que é um ou dois, isso aí não conta. Mas o que é que acontece com alguém que faz isso? Deixou o diabo encher o coração. Nós somos chamados para abençoar as próximas gerações, não para ser aqueles que garantem que tudo vai ser do nosso jeito. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então agora, se você não sabia, você sabe. Então seja fiel, faça a sua parte. Eu quero fazer duas orações. A primeira com você que, como eu, já tem uma caminhada com Jesus. Você está ciente da sua responsabilidade em relação às próximas gerações? Para com as crianças do Play, para com os meninos do Shape, para com os adolescentes no Jump, para com os mais velhos ainda, mas que ainda precisam de orientação no Área Mais. Ou você é daquele que acha que os outros têm responsabilidade só com você? E você que está nessas faixas etárias que eu mencionei, você tem ciência do legado que você está recebendo, da responsabilidade que você tem? Não é para você, não tem a ver com você, tem a ver com o nosso Deus. Não tem a ver com conforto para você, tem a ver com o que Deus quer que você realize nas mãos dele, amém? Então feche seus olhos. Alguns precisam pedir perdão pela murmuração e se comprometer com Deus a investir nas próximas gerações. Faça essa oração. Alguns precisam pedir perdão porque estão murmurando contra as gerações mais velhas e começar a agradecer pelo legado que elas estão deixando. E todos nós precisamos olhar para frente, a começar na nossa construção, no trabalho de evangelização, na nossa disposição com a obra missionária, ser agentes de Deus para as próximas gerações. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós queremos viver para a tua glória. Nós queremos amá-lo. Nós queremos servi-lo. Nós queremos exaltar o teu nome para sempre. Então vem sobre as nossas vidas. Vem com teu poder e tua graça. E muda o nosso coração para a glória do teu nome. Amém. Você pode ficar em pé. Pode ficar em pé e manter os olhos fechados. Eu quero fazer uma última oração. Algumas pessoas estão aqui, algumas nos acompanham pelo campus online, que precisam entregar a vida para Jesus nessa manhã. E alguns precisam se reconciliar. E deixa eu dizer uma coisa, eu não costumo falar nesse tom porque parece uma ameaça, mas é só um aviso. Tem algumas pessoas me ouvindo, mais de duas, que não vão ter outra oportunidade para acertar a vida com Jesus. Então quero encorajar você que está em cima do muro, deixando para depois, faça agora. É hora de dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero começar de novo. Não tem nada pior que partir dessa vida sem estar em ordem com Jesus. E você se afastou, e até hoje você está culpando as gerações mais velhas, mas a responsabilidade é sua, não é deles, é sua. Peça perdão hoje e diga: Jesus, eu estou de volta, eu me arrependo. E você sabe que é com você que eu falo. E você que nunca disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, faz essa oração comigo em voz alta. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu te convido para entrar no meu coração, transforma a minha vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Me ajuda a obedecê-lo e a também deixar um legado para as próximas gerações. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você que está se reconciliando nessa manhã, que está entregando a vida para Jesus, para eu poder incluir você. Levanta sua mão bem alto para que eu veja a sua mão. Pode manter sua mão erguida, pode manter erguida. Todos vocês, mantenha a mão erguida. Você está em casa, levanta a mão. Eu não vejo, mas Jesus está olhando para você. Pode levantar. Espírito Santo de Deus, cada mão erguida nesse auditório, com pessoas ou recebendo Jesus ou voltando para casa. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sendo chamados como a última oportunidade. Que o Senhor aumente os seus dias. Que o Senhor tenha graça e favor. E que o Senhor dê a oportunidade para eles viverem para a Tua glória. Eu quero abençoar cada um daqueles que se entregam ao Senhor nessa manhã. E que eles recebam o Teu Espírito Santo nessa hora. E que eles possam viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma ficha como essa, se você está aqui no auditório, Minha Decisão, que se você pegar e preencher, você vai entregar na saída, para quem tiver uma sacola como essa, é um presente para abençoar a sua vida, e o nome e o telefone é para a gente poder orar por você, eu garanto para você que você vai precisar. A segunda coisa, você que está em casa, tem um QR Code aqui no canto da tela, aponta aí com a câmera do seu celular, e vai lá, e preenche que você entregou sua vida para Jesus. Deixa a gente saber. Jesus abençoe vocês. Amo estar com vocês. Que o Espírito Santo possa transformar-nos em pessoas maduras e responsáveis para com os desafios da nossa geração e das próximas gerações. Amém.
Muito obrigado, pastor. Você pode aplaudir a Jesus.